Palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Hoje é quinta-feira, dia 5 de março de 2020, começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques?
Jovem Pan Agora.
O governo do Rio de Janeiro confirma o primeiro caso de coronavírus no estado. Com isso, o número de pessoas infectadas no país subiu para 5. Dólar opera em alta e ultrapassa pela primeira vez na história a marca dos R$ 4,65. O movimento acontece em meio às expectativas de corte de juros devido aos efeitos do coronavírus na economia. E sobe para 43 o número de desaparecidos após as fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista. As equipes de buscas já encontraram 27 pessoas mortas na região. Ex-secretário Nacional de Justiça é preso em nova fase da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, Astério Pereira dos Santos teria ajudado na fuga do empresário, o Rei Arthur. E Ministério Público do Paraguai diz que o número do passaporte de Ronaldinho Gaúcho pertence a uma mulher. As investigações apontam que o ex-jogador e o irmão dele, Assis, teriam recebido os documentos na sala VIP do Aeroporto Internacional de Assunção. Agora são 4 horas e 3 minutos. O governo do Rio de Janeiro confirma o primeiro caso de coronavírus no estado. Quem tem as informações é o repórter Rodrigo Viga, ao vivo. Boa tarde, Viga.
Tudo bem, Lívia? Boa tarde para você, boa tarde para o nosso ouvinte internauta da Jovem Pan, quebrando um pouco o protocolo hoje, né? Entrando pelo telefone, porque a gente está em deslocamento para o Palácio Guanabara, onde logo mais, às 16 horas e 30 minutos, vão ser apresentados os detalhes do primeiro caso de coronavírus aqui no Rio de Janeiro. E aí, a doença deixa de estar, né, circunscrita, né, exclusivamente a São Paulo. Até agora, os 4 casos confirmados eram em São Paulo, o 4º foi de uma menina, uma estudante, nesta própria quinta-feira, e o 5º caso é aqui no estado do Rio de Janeiro, que vinha monitorando desde as últimas horas 55 casos suspeitos, a maioria aqui na capital, 22 casos, mas havia também 5 estrangeiros sob monitoramento. A gente não tem maiores detalhes, viu, Lívia? Ouvintes e internautas da Jovem Pan, quem seria, se é jovem, se é um adulto, se é um adulto jovem, se é um idoso, se é uma pessoa que esteve em uma viagem internacional. Enfim, a grande preocupação desde então das autoridades aqui do Rio de Janeiro era com a chamada contenção da doença, ou seja, evitar a circulação interna do coronavírus. Porque até então, os 4 casos de São Paulo, vamos dizer assim, né? No bom português, eram casos importados de pessoas que fizeram viagens internacionais e tiveram contato com alguém contaminado, alguém com o coronavírus. Então, existe essa grande preocupação aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, para que passaram 2 milhões e 100 mil turistas durante o carnaval. Havia até a expectativa que o coronavírus pudesse se manifestar ainda, em primeiro caso, durante a folia de Momo, durante o carnaval. Mas carnaval foi outro dia, né, Lívia? Terminou efetivamente no domingo passado E agora as autoridades confirmaram o registro de primeiro caso de coronavírus no Rio de Janeiro e o primeiro fora de São Paulo, totalizando, pelo menos por enquanto, 5 casos em todo o país.
Rodrigo Viga, só para deixar claro, esse caso no Rio de Janeiro é um caso importado, né? O paciente esteve em algum país da Europa.
Em princípio, essa é a informação que nós temos. Que é uma pessoa que esteve, muito provavelmente, passando, viajando para uma área contaminada, para uma área com índices elevados aí de casos de coronavírus. Essa é a informação preliminar. Mas o detalhamento vai conhecer somente às 16 horas e 30 minutos. Mas as informações que eu tenho com as minhas fontes é que realmente seria um caso desse importado, como foram também os registros que aconteceram aí em São Paulo. Se for efetivamente isso, minha cara Lívia, não deixa de ser uma boa notícia dentro de uma notícia preocupante, porque o esforço é evitar justamente a circulação do vírus por aqui. Quem é evitar a circulação do vírus por aqui? A pessoa está com a doença, não procura a rede de saúde ou não manifestou os sintomas e vai contaminando outras, e aí a situação ficaria em tese, tudo em tese, não, mas ainda para pânico, para alarde, qualquer coisa do gênero, a situação ficaria um pouco mais delicada. Mas, em princípio, o que indica que seria um caso importado.
Está bem, Rodrigo Viga, muito obrigado, estaremos acompanhando. Agora são 4:06 e os novos casos de coronavírus no Oriente Médio causaram alteração no funcionamento de templos religiosos da região. A informação é do Vinícius Moura, que conversa com a gente ao vivo. Boa tarde, Vinícius.
Oi, Lívia, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes e espectadores aqui do Jovem Pan. Agora, é isso mesmo, 2 dos mais importantes templos religiosos que recebem aí grandes peregrinações estão sendo fechados aí como medidas de prevenção à propagação do coronavírus. A Arábia Saudita esvaziou a grande mesquita de Meca para fazer ali uma esterilização do local mais sagrado do Islã. É a primeira vez que isso ocorre na história. O país também suspendeu temporariamente as peregrinações conhecidas como Umra. Essa decisão veio após o anúncio das autoridades sauditas de proibir a entrada de muçulmanos estrangeiros também no santuário. A Arábia Saudita declarou que o país tem 5 casos confirmados de coronavírus até agora. O governo ainda não se manifestou, porém, com relação ao que fará com o Hajj, que é a principal peregrinação que ocorre na região e que este ano está marcada para o mês de julho, para o fim de julho, essa peregrinação que ocorre todos os anos, e mais de 2,5 milhões de pessoas já viajaram até a Arábia Saudita para acompanhar este rito religioso deste ano. E a Igreja da Natividade, localizada na Palestina, também fechou as portas até o próximo dia 20 de março. A Basílica, situada em Belém, é o segundo lugar mais visitado na Terra Santa e é conhecido como local onde nasceu Jesus Cristo. A medida foi também uma reação aos primeiros casos suspeitos de coronavírus confirmados na região da Cisjordânia. O Ministério da Saúde local informou que 4 pessoas em um hotel de Belém estão sendo examinadas com suspeitas da infecção. Elas teriam visitado a Igreja da Natividade. Entre outras medidas, escolas, universidades e mesquitas da região também foram fechadas, e a Maratona da Palestina, que está marcada para o dia 27 de março, também foi adiada. Israel, até agora, tem 15 casos confirmados do coronavírus e está adotando medidas bastante agressivas para conter o avanço da doença. Lívia.
Vinícius, a Organização Mundial da Saúde insiste que não existe motivo para que o coronavírus seja declarado uma pandemia, mas os países já se preparam ante alerta de escassez da OMS, não é mesmo?
Olha, Lívia, acabou de acontecer agora uma reunião da OMS, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, ele até disse que realmente não é um caso ainda de pandemia, mas que é um caso, uma crise real e que precisa ser combatida. Ele chamou a atenção de alguns países que não estariam ali lidando seriamente como deveriam estar lidando com esta situação. Então ele disse até que essa ameaça do Covid-19 é uma ameaça para todos os países, seja países ricos ou países pobres, e que eles estão sentindo que alguns países não estão tão preocupados assim ao conter essa disseminação, e que alguns já até alegaram aí que desistiram, porque não sabem o que fazer. Então ele alertou que todos os países, que essa questão deve ser encarada de maneira firme, de maneira rigorosa, e que deve ser uma política de governo, não só uma política de ministérios, mas uma política que tem que partir do topo, tem que partir de cima, porque só assim que o coronavírus e o Covid-19 será combatido da melhor maneira. Lívia.
Está bem, Vinícius. Obrigada pelas informações.
Obrigado.
Bom, vamos agora aos Estados Unidos com a Mariana Giangiacomo, que traz os detalhes sobre as prévias democratas e a situação do coronavírus por lá. Boa tarde, Mariana.
Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, os jornais aqui nos Estados Unidos dizem que Elizabeth Warren desistiu de tentar ser a candidata pelo Partido Democrata às eleições presidenciais deste ano. Isso depois de várias derrotas nas primárias. Na super terça, por exemplo, ela não conseguiu vencer nem em Massachusetts, estado pelo qual é senadora, né? Então agora resolve abandonar a corrida eleitoral, que fica focada entre Bernie Sanders, como candidato mais à esquerda dentro do partido, e Joe Biden, ele que já foi vice-presidente de Barack Obama e se apresenta como uma alternativa mais moderada. Tem o apoio ali do ex-prefeito Pete Buttigieg e da senadora Amy Klobuchar, que também resolveram desistir da corrida eleitoral. Agora, mudando um pouco de assunto e falando sobre o coronavírus, já são mais de 150 casos confirmados aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, a doença já provocou 11 mortes. Dessas 11, 10 no estado de Washington, onde aconteceu um surto em uma casa de repouso, que inclusive vai ser investigada, viu? As autoridades de saúde disseram que vão enviar inspetores para a casa de repouso para analisar ali se os funcionários seguiam os procedimentos e as regras para evitar infecções. Agora, a primeira vítima fatal do coronavírus fora do estado de Washington foi um homem de 70 anos de idade na Califórnia. Ele já tinha outros problemas de saúde, estava em um cruzeiro vindo do México, que agora está em quarentena ali na costa da Califórnia. E por causa disso, o governador californiano resolveu declarar estado de emergência na Califórnia, assim como já fizeram antes os governadores da Flórida e, é claro, do estado de Washington. Aqui no estado de Nova York, por enquanto, são 11 casos do coronavírus confirmados, a maior parte deles casos familiares, né, em que os pacientes acabaram transmitindo a doença para os parentes próximos ali, vizinhos, amigos, pessoas com quem tiveram contato próximo. E eu continuo por aqui, é claro, acompanhando tudo isso que acontece aqui nos Estados Unidos. Os principais assuntos na tarde desta quinta-feira são mesmo o coronavírus e o cenário pré-eleitoral. Aliás, uma última informação sobre isso, o coronavírus já começa a impactar também nesse cenário pré-eleitoral, afetar alguns eventos. Na próxima semana, na próxima terça-feira, o Partido Democrata tem prévias eleitorais em mais 6 estados, incluindo o estado de Washington, e por causa do coronavírus resolveu cancelar um evento de arrecadação de fundos que aconteceria neste final de semana no estado. De volta com você aí do estúdio de Nova York, Mariana Giangiacomo.
Obrigada, Mariana. No horário de Brasília, agora são 4 horas e 13 minutos. E o dólar opera em alta e ultrapassa pela primeira vez na história a marca dos R$ 4,65. E eu converso agora com a Denise Campos de Toledo sobre os efeitos do coronavírus na economia. Denise, boa tarde. Algumas casas de câmbio estão negociando o dólar acima de R$ 5,00, é isso mesmo?
Exatamente, Lívia, mas aí é o câmbio turismo, não é? Já sabendo que estava essa pressão toda no comercial, o turismo sempre corre acima e chegou aos R$ 5,00 de fato. O dólar, ele chegou a bater no comercial em R$ 4,66. Só que hoje o Banco Central resolveu atuar para tentar segurar um pouco essa pressão. O Banco Central vinha indicando que ele só atuava para conter volatilidade exagerada. E a volatilidade estava exagerada. Ontem o dólar deu um salto e hoje daria outro salto. A gente não tem um fechamento ainda. Mas ele bateu nos 4,66, aí o Banco Central entrou e acabou realizando 3 leilões em que ele injetou no mercado 3 bilhões de dólares. Cada um foi de 1 bilhão. Os dois primeiros não deram resultado. O dólar voltou a ser negociado aos 4,66. Depois desse último, terceiro, agora à tarde, a cotação cedeu um pouco, mas diminuiu a alta, mas continuou subindo. E agora está subindo um pouquinho mais novamente. A alta agora é de 1,37%. A cotação de venda do comercial passa um pouco dos R$ 4,64. São vários fatores interferindo. Claro que tem coronavírus, que é uma grande preocupação global e hoje está afetando também as bolsas de valores, bolsas europeias em queda, nos Estados Unidos também, e aqui no Brasil a bolsa cai 3,08%. Ontem foi um dia positivo porque havia uma expectativa favorável em relação à atuação dos bancos centrais, redução dos juros, injeção de recursos na economia para tentar minimizar o problema. Só que algumas empresas alertaram para uma piora dos resultados em função desse problema de queda de atividade e isso teve uma repercussão negativa das bolsas em geral. Sendo que aqui no Brasil, no caso do dólar, tem pesado muito a questão de ambiente político, de consolidação de um cenário mais favorável, que possa atrair investimentos para o Brasil. O Brasil, na verdade, tem perdido recursos antes mesmo dessa situação do coronavírus. Bolsa de valores perdeu muito dinheiro. E a questão de credibilidade, de confiança, de apostar num crescimento mais vigoroso. Tivemos o PIB com uma expansão fraca, demonstrando que os investimentos eles estão no nível muito baixo, que não houve uma expansão tão forte como se poderia imaginar pela perspectiva melhor para a economia, porque ainda se conta com uma perspectiva de recuperação, de uma reestruturação mais ampla. E tem a questão dos juros, o que acaba tendo uma certa relação agora também com o coronavírus. O mercado já tinha perdido muito dinheiro pelo fato de a Selic estar no menor patamar já registrado, 4,25%. Mas aí o Banco Central indicou que deve cortar mais a Selic na reunião deste mês e talvez até um corte adicional mais à frente. E aí a situação piora do ponto de vista de atratividade do investidor estrangeiro, né? E aí o fluxo fica negativo, aumenta essa pressão, entra um componente especulativo que o mercado entra naqueles embalos assim, que nem um estouro da boiada, e aí o dólar foi subindo, se falava da possibilidade dele bater até nos R$ 5, e aí não no turismo, mas no comercial mesmo. E agora nós vamos continuar acompanhando para ver qual que vai ser a reação e se desta vez a intervenção do Banco Central deu resultado mesmo.
Denise, com tanta ameaça da própria doença do coronavírus, por exemplo, quem estava planejando de ir para os Estados Unidos, além do dólar alto, também a ameaça da doença, qual que é o conselho? Deixar a viagem um pouquinho mais para frente?
Ah, para quem puder, eu acho que sim, até por medida de precaução. Claro que tem muita gente que fala que a gente não deve colaborar para piorar a atividade econômica, suspendendo as viagens, mas até as empresas estão facilitando essa substituição de passagens, o cancelamento, adiamento de viagens. Está havendo uma mudança de rotas de navios, por exemplo, que aqueles que iam para aquelas áreas mais atingidas, tem a questão da Itália, a Europa já tem vários outros casos. Então, para quem não precisa, quem tem condição de adiar, é melhor. E nós estamos vendo vários eventos internacionais sendo suspensos, cancelados, exatamente para evitar esse risco de contágio das pessoas viajando de um país para outro. Aqui no Brasil a gente pode ter até a suspensão do salão do automóvel, né? A decisão vai ser tomada nessa semana. Então, tem essas iniciativas de um modo geral já para tentar minimizar o risco de um contágio. E agora, para quem vai viajar para o exterior, claro que tem essa questão do dólar. E não apenas o dólar, o euro está em R$ 5,20. Mas aí também a cotação do turismo. Se ele está em 5,20, eu não acompanhei hoje, mas para o turista, com certeza, é bem mais alto.
Tá bem, Denise. Muito obrigada pelas informações. Vamos acompanhar. Um ótimo
trabalho. Tarde.
E o Conselho da Amazônia fará a primeira reunião no dia 25 de março e o vice-presidente da República reitera que os estados não estão excluídos. Hamilton Mourão continua se encontrando com governadores e promete medidas efetivas e coordenadas. Nesta quarta-feira, ele esteve com Helder Barbalho, do Pará, e nesta quinta-feira, com os representantes do Amapá e do Maranhão. O Conselho da Amazônia, criado em 1995, foi reativado pelo presidente Jair Bolsonaro no começo do ano. A decisão foi tomada após o governo brasileiro ser alvo de críticas pela atuação na área ambiental. O vice Hamilton Mourão, responsável por coordenar os trabalhos, reitera que os estados não foram excluídos.
A nossa visão do Conselho é que ele realmente seja propositivo, né, e realize tarefas que vão ao encontro das necessidades dentro daquelas três ações principais de proteger, preservar, desenvolver, né? Então, não é porque os governadores não estão sentados lá que eles não têm voz, muito pelo contrário. Semana que vem eu vou ao Mato Grosso, Rondônia e Acre, e ficando como último estado aí o Tocantins. Em relação ainda ao Conselho, quando terminar esse périplo, porque ao mesmo tempo eu estou ouvindo cada um dos ministérios, né, para poder montar um arcabouço e um planejamento que realmente integre os esforços, no dia 25 de março nós vamos realizar a primeira reunião do Conselho, onde será apresentado o nosso plano com objetivos e metas a serem alcançados.
O vice-presidente da República evita adiantar medidas que serão anunciadas pelo governo. Hamilton Mourão ressalta, no entanto, que o Ministério do Meio Ambiente já tem ações prontas.
O Ministério do Meio Ambiente já me apresentou o planejamento dele, é um planejamento em 5 etapas, né, para o combate ao desmatamento e às queimadas ilegais. Ele já tem esse planejamento. Aí você tem que lembrar o seguinte, é um planejamento que ele é transversal. O Ministério do Meio Ambiente sozinho, ele não tem capacidade, né, para fazer cumprir isso aí. Por quê? Porque ele vai precisar não só das equipes dele, do IBAMA e do ICMBio, mas ele vai precisar do pessoal do Ministério da Agricultura lá do INCRA, ele vai precisar das Forças Armadas, né, ele vai precisar dos governos estaduais por meio de suas polícias militares, dos seus institutos de terra, por meio das suas secretarias do meio ambiente.
Hamilton Mourão admite dificuldade de recursos para o combate ao desmatamento no Brasil, mas o vice-presidente da República aponta que as operações coordenadas ajudam a superar os desafios. Agora são 4 horas e 21 minutos. Vamos voltar a falar sobre o coronavírus. O Ministério da Saúde realiza daqui a pouco uma coletiva para atualizar os dados do coronavírus no Brasil. Sobre isso, então, a gente conversa com Antônio Maldonado, que acompanhou o evento e traz mais detalhes. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Isso, eu já estou aqui no auditório do Ministério da Saúde, onde deve começar essa coletiva logo mais sobre esses novos casos de coronavírus. Mas a gente já recebeu aqui uma informação por parte do Ministério da Saúde, Lívia, e são 7 casos confirmados no Brasil atualmente. O Ministério da Saúde, então, confirma 7 casos de infecção pelo coronavírus que estão sendo acompanhados aí no Brasil. São 6 casos na cidade de São Paulo e 1 na cidade do Rio de Janeiro. Então, esses dados acabaram de ser confirmados aqui pelo Ministério da Saúde. Também foram atualizados os números de casos suspeitos. São 636 casos suspeitos de infecção pelo coronavírus no país, 7 confirmados e 378 descartados até o momento. Há uma série de outros casos aí, como eu disse, 636 que estão sendo investigados. Há um caso, por exemplo, aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, em que já foi confirmada aí a infecção, que há o coronavírus, mas precisa ter aquela contraprova, aquele segundo exame feito por um laboratório de referência para, de fato, confirmar, então, o caso, a infecção nesse paciente que está internado em um hospital aqui da capital federal. Então, os novos números são esses, Lívia. O Ministério da Saúde deve atualizar, deve explicar esses números, explicar onde estão essas pessoas, qual é o caso dessas pessoas. Eu lembro que hoje de manhã, o 4º caso foi confirmado hoje de manhã, depois de uma certa confusão por parte aí do Ministério da Saúde, porque trata-se de uma adolescente de 13 anos que chegou da Itália, e por ela ter chegado da Itália, mesmo sem sintomas, ela foi lá e fez o exame, e o exame deu positivo. Mas como ela estava assintomática, o Ministério da Saúde não confirmou, mas depois reuniu aí profissionais e resolveu confirmar. Então, as autoridades aqui do Ministério da Saúde estão chegando à mesa agora e devem começar essa entrevista coletiva para explicar, então, esses sete casos de coronavírus confirmados no país.
Está bem, Antônio. Obrigada pelas informações. Então, daqui a pouquinho começa a coletiva, teremos as informações oficiais. Obrigada. Bom, em audiência no Senado, Ernesto Araújo elogia plano de paz americano para o Oriente Médio e nega que o Brasil queira apenas se alinhar aos Estados Unidos. Os detalhes a gente confere agora com o Vitor Brown, que está ao vivo e conversa conosco. Boa tarde, Vitor.
É isso, Lívia. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, esteve hoje no Senado. Ele atendeu a um convite da Comissão de Relações Exteriores e falou justamente sobre esse plano de de paz apresentado pelo governo americano para a região de Israel e Palestina. Por esse plano apresentado pela Casa Branca, os dois estados seriam reconhecidos como soberanos, tanto Israel como Palestina. E na época da divulgação, em janeiro passado, o Ministério das Relações Exteriores manifestou apoio a esse projeto do governo americano e então houve o convite agora para que o ministro Ernesto Araújo desse explicações sobre o posicionamento do Itamaraty. Ernesto Araújo reafirmou que o Brasil sim apoia esse plano de paz, fez elogios, disse que é a melhor alternativa para encerrar o conflito na região, mas negou que a posição do Brasil seja apenas para manter o alinhamento ideológico com o governo de Donald Trump.
Não, nesse sentido não, nós não estamos pensando o que faz os Estados Unidos ou deixam de fazer os Estados Unidos quando nós nos posicionamos. Examinamos, achamos que o Brasil tem uma responsabilidade, tem uma capacidade de contribuir para isso e no momento achamos que essa contribuição pode se dar no apoio a esse plano de paz.
Ah, e portanto, então, Lívia, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele falou também sobre a Argentina, confirmou que o presidente Jair Bolsonaro e Alberto Fernandes devem se encontrar em breve, ainda não antecipou a data. Falou também sobre a questão da Venezuela, que o Brasil vai continuar trabalhando para restabelecer a democracia no bloco e na América do Sul e também na Venezuela. E falou também sobre a Bolívia, elogiou a renúncia de Evo Morales e a melhora da situação no continente. Lívia.
Obrigada, Vitor.
Valeu.
Vamos acompanhar agora a coletiva do Ministério da Saúde sobre o coronavírus no Brasil.
Confirmado no Espírito Santo, que chegou agora depois de meio-dia, por isso que não entrou aqui na contabilidade de hoje. Calma, 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 tem mais. Então, Espírito Santo, depois a gente faz a contabilidade e soma tudo. Minas Gerais, 80 casos, 12 descartados. Rio de Janeiro, 79 casos e um confirmado. Então, esse caso do Rio já está confirmado. São Paulo, 182 casos, 6 confirmados, sendo que um destes é o portador assintomático. No Distrito Federal, nós temos 20 casos suspeitos, e temos aqui um caso que está sendo em validação. Ele deu confirmado num laboratório privado e que a gente está validando. Goiás, 4 casos suspeitos. Mato Grosso do Sul, 11 casos suspeitos. Mato Grosso, 6. Paraná, 20 casos suspeitos. Santa Catarina, 54. Rio Grande do Sul, 104. Então, no total, são 636 casos suspeitos. E confirmados, nós temos aqui 7 casos, mas vai entrar um caso que já está confirmado no Espírito Santo. O secretário Nézio me informou, a gente já se falou, está alinhado. Só não entrou aqui porque, como a gente combinou, os dados foram fechados. Meio-dia a gente não teve como validar. O laudo está sendo digitado no sistema. Esse já foi comprovado pela Fiocruz, tá? Esse é um dado da Fiocruz. Na verdade, esse nem teve contraprova, foi já realizado na Fiocruz, porque o Espírito Santo enviou para a Fiocruz, não foi laboratório privado, foi laboratório público. E este caso do Distrito Federal, sim, foi um caso laboratório privado que está indo para a contraprova. Do caso do Espírito Santo... O secretário Nézio me informou que é uma mulher de 37 anos com histórico de viagem para a Itália. Eu não tenho mais detalhes, eles vão passar os dados lá para a imprensa via coletiva. 37 anos, mulher com histórico de viagem para a Itália. Eu não tenho mais detalhes do caso, então eu ainda preciso entender. Oi? O do Espírito Santo não está em contraprova. O do Espírito Santo já é confirmado. Ele só vai entrar amanhã porque nós não conseguimos consolidar, porque recebemos depois do meio-dia. A nossa coletiva, a gente mostra os dados até meio-dia, como o ministro orientou. Toda a informação, na medida que a gente receber, a gente vai passar para vocês. Essa informação acabou de chegar, então a gente está sabendo agora. 7 mais 1 confirmados. Testados, validados. E tem um que está aguardando, que é o do Distrito Federal. O do Distrito Federal é uma mulher de 23 anos com histórico.
Gente, só um instantinho. Antes de virar, vamos tentar organizar a coletiva. Tem muita informação sendo colocada. O secretário ele pode repetir para a gente entender direitinho os casos e a gente vai tentar não tumultuar as perguntas para a gente conseguir dar as respostas claras para vocês, tá bom? Secretário, se eu pudesse repetir novamente, como é que está a nossa situação de confirmados e em confirmação e quais os laboratórios que deram os resultados?
Então, nós temos no total, no Brasil, 636 casos suspeitos, 8 casos confirmados, que vai entrar o do Espírito Santo, que já está com contraprova, não tem contraprova, foi a própria Fundação Oswaldo Cruz que já fez o teste.
Posso interromper?
Pode.
O Espírito Santo, ele era um suspeito e vai ser confirmado?
Esse detalhe eu não sei te dizer. Tá. Se ele entrou agora e já foi confirmado,
tá bom.
Ou se ele entrou como suspeito. Isso a gente passa para você, provavelmente era, e eu prefiro que você passe para eles depois.
Eu passo depois, tá bom.
É.
Rio de Janeiro,
não.
Tá claro, Espírito Santo? Tá certo? Beleza. Foi confirmado pelo laboratório Fiocruz.
Fundação Oswaldo Cruz, Fundação... no Rio de Janeiro. Não, porque é o Rio de Janeiro que valida os outros. Ele é o próprio padrão ouro.
Estamos de acordo com o Espírito Santo? Beleza. Vamos para... Distrito Federal.
Distrito Federal. Eu conversei agora com o subsecretário de Vigilância e o que que acontece? É uma mulher de 23 anos que foi para Inglaterra e Suíça, viajou entre 25 de janeiro e 2 de fevereiro, 25 de fevereiro e 2 de março, e que iniciou os sintomas agora no dia 26 de fevereiro. Esse caso, ele está sendo investigado, ela procurou o hospital e coletou exame e foi realizado o exame num laboratório privado. Eu não sei informar se o laboratório privado utilizou aquele padrão que a gente recomendou como padrão ouro, que é o protocolo de Charité da Alemanha. Se ele utilizou o protocolo de Charité, muito provavelmente esse resultado vai ser chancelado. A gente consegue visualizar se a técnica foi feita corretamente. Então, nós não temos hoje, neste momento, capacidade de dizer que esse caso já é confirmado, porque estamos aguardando a contraprova realizada pelo laboratório de referência. Então, neste caso, como nós temos já o laboratório do Lacen de Goiás, aqui do lado, que realiza já o teste, a gente fez esse teste já durante a operação acolhida, nós vamos mandar ele para o Lacen de Goiás para fazer esse teste padrão ouro, e sendo... Ainda não. Então, isso vai acontecer hoje, entre hoje e amanhã. Amanhã eles vão realizar e deve sair no final da tarde, porque demora em torno de 3 a 4 horas para poder fazer todo o teste. Então, oficialmente...
Espera só um instantinho. DF está certo.
As datas que não batem, Renato, porque o senhor falou, Inglaterra e Suíça entre 25 de fevereiro e 2 de março.
Não, ela ficou viajando durante todo esse período.
E os sintomas? O senhor falou dia 26 de fevereiro. Não bate.
Estava durante a viagem.
Não bate.
Então, 25 de fevereiro a 2 de março.
E os sintomas? O senhor falou 26 de fevereiro.
O início...
Ela estava na viagem.
Então, ela estava na viagem. Ela chegou já doente. Possivelmente. Pelo histórico aqui, sim. Eu não sei detalhes. Né? Se ela iniciou, esse dado ele vai ser checado, tá? Ele vai ser checado. Então tem todo aquele procedimento: procurar contactante, saber contactante no domicílio, contactante no voo, esse histórico todo, como nós mencionamos, acabamos de receber essa informação agora há pouco. Como está tendo muito questionamento, a gente optou por informar vocês para já ficar aqui todo mundo sabendo da mesma informação. Então é uma jovem. Que está sendo validado. Eu espero que o Sabin seja o Sabin dando, sendo realizado o exame no Laboratório Central de Goiás, dando positivo, aí esse laboratório passa a ter também a qualidade como os demais que a gente vem fazendo. O procedimento é o mesmo para todos. para todos. Então, estas são as informações. É, nós temos 7 casos positivos para SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, sendo um deles portador assintomático. Casos suspeitos, nós temos 636 amostras. E dos casos descartados, o padrão não mudou. Mas a gente tem observado aqui que tem aumentado o número de positivos para a influenza A. E quando a gente está aumentando o número de positivos para a influenza A, isso aqui quer dizer principalmente H1N1. E aí eu chamo a atenção dos profissionais de saúde para não deixarem de... não demorar com a utilização, com a administração do Tamiflu, porque o Tamiflu reduz os sintomas e evita que as pessoas progridam para casos graves. Então, é fundamental ficar atento a isso, não olhar só para o coronavírus, porque a China, ontem, ela publicou o dado dela de influenza. Só até final de janeiro, a China tinha quase 1 milhão de casos de influenza. E a gente está falando de 80 mil casos de coronavírus. Então, são 80 mil casos de coronavírus ocorrendo dentro de um universo de 1 milhão de casos de influenza. Então, isto tem um impacto bastante importante, possivelmente podemos...
Você que acompanha a rede Jovem Pan News, daqui a pouco a gente volta. E você que está nos acompanhando pelo YouTube da Jovem Pan News ou a AM de São Paulo, a gente continua acompanhando a coletiva do Ministério da Saúde.
Romênia, país com transmissão local, publicados a partir do último relatório. Então, transmissão local novo, só a Romênia. Então, seria só esse de novidade para poder entrar no monitoramento.
Secretário, eu vou pedir para o senhor voltar lá nos casos confirmados. Faltou explicarmos de São Paulo. São Paulo.
O caso de São Paulo. Em São Paulo, nós temos, a partir dos contactantes, 2 contactantes que tiveram relação com o caso índice, que é o primeiro caso confirmado, significa que nós temos, neste contexto, transmissão local também. Então, amanhã, a Organização Mundial da Saúde, muito provavelmente, porque isso é uma decisão da Organização Mundial da Saúde para monitoramento global, então, não se surpreendam se a gente for inserido, o Brasil estiver inserido naquela tabela da OMS como transmissão local. Não muda nada. Também, porque a gente tem uma transmissão de um caso índice para um caso da sociedade, que não viajou. Então, quando eu tenho uma transmissão de uma pessoa que viajou, que é um caso suspeito, que se confirmou e que estava no período de transmissão, significa que esta pessoa que pegou esse caso não pegou de outro lugar, ela pegou daquele contato. Então, não há possibilidade dela ter pegado isso na comunidade. Então, estes casos ainda estão relacionados entre si. Isso não significa que a gente tenha a circulação do vírus na comunidade. Por quê? Porque eu ainda consigo monitorar quem foi o caso que originou a transmissão. Foi o caso 1.
Qual é o termo certo? A transmissão
local. Local. Não é... Porque não coloquem, por favor, transmissão sustentada. Isto não é uma transmissão sustentada. Não, na mesma tabela, que aqui, ó, a gente tá, que tem Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca, Romênia, tudo isso aqui tem transmissão local. Não quer dizer que eles tenham transmissão sustentada. Quem tem transmissão sustentada assertivamente são China, Itália e Coreia. Então, estes são os que a gente tem acompanhado mais. O transmissão sustentada é quando eu não consigo mais identificar quem foi o caso que originou aquele caso, o doente, né?
São 5 casos daí, né? Transmissão interna e é sustentada, é isso?
Não, aquele número 5, deixa eu explicar, por favor. Vamos voltar.
Você que nos acompanha na rede Jovem Pan News, estamos de volta acompanhando ao vivo a coletiva do Ministério da Saúde sobre o coronavírus. E quem fala agora é o secretário de Vigilância e Saúde, Wanderson de Oliveira.
E que tinham números de casos de transmissão local. Desde antes de ontem, Eu não estava aqui ontem. Desde antes de ontem, a OMS passou a publicar os dados só dizendo tem transmissão local ou não tem transmissão local. Então, nós não sabemos mais, a partir do monitoramento do relatório situacional da OMS, quantos casos foram originados de transmissão local, ou seja, que ocorreram a partir de transmissão local. Isto não tem nada a ver com transmissão sustentada, porque transmissão sustentada é quando um caso ocorre, aí eu vou investigar epidemiologicamente, sabe, você teve no churrasco? Não, não tive. Você conhece aquela pessoa doente? Não, não conheço. Você não consegue relacionar aquele caso com a cadeia de transmissão que está ocorrendo. Por enquanto, o que nós temos é uma transmissão local relacionada a contatos próximos de um caso doente, de um único caso. Dois a partir de um caso índice, que foi o primeiro caso.
O número 5, para responder essa questão dos 5, nós estávamos usando como critério ter 5 casos de transmissão local para incluir na nossa lista. Por isso que tinha aquele número 5. Não significava que ter 5 casos de transmissão local garantiria, né, o conceito de ter circulação sustentada de vírus. Entendeu? Por que que a gente falava em 5? Foi um critério que nós criamos aqui no Ministério da Saúde para colocar na nossa lista, nessa lista de países monitorados. A OMS informava naquela coluna os casos suspeitos, os casos confirmados, e ela dizia quantos casos tinham ocorrido internamente, em transmissão local. E nós usamos o critério. Quando tem 5 casos de transmissão local, a gente relaciona na lista de países monitorados. Essa informação a Organização Mundial de Saúde nem está dando mais, ela não coloca mais esse número, ela simplesmente diz transmissão local, tem ou não tem transmissão local. Tá?
Ou é uma daquelas 16 pessoas do avião ou uma das 30 que estavam na festa?
Não necessariamente. Pode ser que uma das que estava na festa tenha transmitido para uma outra pessoa que não estava na festa. Mas a gente sabe que quem pegou e não estava na festa teve contato com aquela que estava lá no churrasco, e a que estava no churrasco teve contato com o caso, com o primeiro caso, que foi o viajante.
Essa transmissão local é a partir do primeiro caso confirmado que contaminou outros dois, é isso?
Que não viajaram. Bastaria ter um caso para dizer que tinha transmissão local. Um dos casos que esteve no churrasco, digamos, esteve no churrasco e adquiriu a doença, adquiriu o vírus, isso já caracteriza a transmissão local. Um deles é um familiar que esteve no churrasco. Do primeiro caso confirmado. Um deles é o que esteve no churrasco.
Vamos lá, gente. Os dois casos confirmados. A partir do primeiro caso confirmado, nós temos mais 2 pessoas contaminadas de transmissão local.
Outra familiar e um outro é um contato com um familiar.
Fechamos, São Paulo?
Deixa eu só completar. Olha aqui. A transmissão local aqui está descrita assim. Então, neste caso, eu tenho 3 casos nas Filipinas. O que eles estão dizendo é que estes 3 casos foram todos importados. Eu não sei dizer, por meio dessa tabela, se eles são de um mesmo grupo ou se são casos diferentes que entraram em momentos diferentes. E eu não tenho aqui informação de transmissão local. Então, aqui na Filipina, apesar de ter 3 casos, não teve transmissão local. Todos importados. Já aqui no Vietnã, eu tenho transmissão local. Já na Austrália, eu tenho transmissão local. Volta para mim, volta lá aqui nessa aba, por favor. Aqui, ó. Por favor, aqui, ó. Volta aqui de novo. Vem aqui no Situation Reports. Abre para mim, por favor, aqui, 28 de fevereiro. Só para mostrar a diferença, por que que a gente... Desce, por favor. Aí. Não, mais embaixo. Não, tem que ser mais antigo. Pega aqui, por favor.
Pega aí, tá? A Europa?
Não, não, mas é porque eu quero aquela tabela antiga, só para mostrar a explicação. Por que que... Pega o... Desce aqui, por favor. Pega aqui, sei lá, 24 de fevereiro. Aí vai lá embaixo. Mas é no, dos países, não da China. Aí, pronto. Tá vendo aqui essa coluna? Casos reportados no país. Esta coluna, ele passou a chamar de transmissão local. Então, antes a gente tinha como saber quantos casos tinham de transmissão dentro do país, e agora ele, a OMS mudou de novo a forma. Então, eu não tenho mais como contabilizar. Eu não tenho mais o número. Então, eu não sei mais se é 5, se é 3, se é 2, se é 1. Por isso que a gente está falando, agora todo mundo que tiver transmissão local passa a ser de monitoramento do âmbito da, da vigilância. Então, ficou claro agora a diferença entre transmissão local e a transmissão...
Sustentável.
É caso importado, sem transmissão local?
E transmissão, caso importado, transmissão local e, caso, e transmissão sustentável.
Clica aqui, por favor. Por favor, clica aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui, por favor. 44, aqui, ó. 44. Desce, por favor. Desce, por favor. Devagar, mais. Mais, pode descer. Vai até o final. É o final da página, pode dar a próxima página.
É do Estamos final acompanhando a coletiva do Ministério da Saúde sobre o coronavírus desta quinta-feira e o mais recente balanço é o seguinte, os principais dados, 8 casos confirmados no Brasil, sendo que foram 2 transmissões dentro do Brasil, 636 casos suspeitos de coronavírus e 378 casos descartados.
O que a gente está falando aqui, ó, é transmissão local.
A gente segue acompanhando a coletiva do Ministério da Saúde, que acontece neste momento.
Esse sob investigação é quando a gente não sabe qual é o local. Ou seja, ele não tem ainda certeza se pode ser um caso importado ou se pode ser uma transmissão local. E quando nós não temos a capacidade de confirmar a cadeia de transmissão para um grande número de casos ou um incremento do número de testes, de amostras de testadas, então eu tenho aí, neste caso, uma possibilidade de ter uma transmissão comunitária.
Então nós temos no país casos importados, transmissão local, mas não temos transmissão comunitária.
Exato. Então, aquele termo, transmissão sustentada, substituam para transmissão comunitária. Tá bom? Porque essas são as definições da OMS. Secretário,
só para esclarecer essa questão da transmissão. O Ministério da Saúde quer dizer, então, que o vírus não está circulando no país.
Exatamente. O vírus não está produzindo doentes que nós não conseguimos identificar qual é a fonte. Todos os casos, até agora, identificados como casos confirmados, eles têm ou histórico de viagem ou histórico de contato próximo com o caso confirmado. Aí volta aqui para mim, por favor, na apresentação aqui. Vai aqui nessa tabela aqui, nesse slide. Clica aqui. Então, quais são aquelas condições que a gente definiu? Ou ele viajou, ou ele teve contato próximo com o caso confirmado. Então, ele foi um caso suspeito que virou, a partir do resultado, positivo para SARS-CoV. Com isso, eu fecho o diagnóstico se ele, como ele está nos casos sintomáticos, como confirmado para COVID. O caso assintomático, ele só tem, é positivo para SARS-CoV. Ele não tem o COVID, não tem a doença pelo coronavírus, porque não tem sinais e sintomas. São essas as condições. Vocês vão sair daqui super epidemiologistas, tá? Todo mundo já entendendo essas terminologias que no primeiro momento são bastante complexas para se traduzir para a população em geral, mas eu tenho certeza que vocês estão conseguindo fazer essa tradução para a população.
Mais um, secretário. Falamos do DF, Espírito Santo, São Paulo, faltou Rio de Janeiro.
Homem, mulher, Dália.
Rio de Janeiro, deixa eu pegar aqui que eu não lembro.
Homem, mulher ou Rio de Janeiro.
Idade, sexo e local de viagem.
Peraí que eu pedi aqui para me mandar.
Se eu quiser, a gente pega e informa durante a
coletiva. Pega e informa durante a coletiva, porque eu não tô achando aqui. O secretário do Estado do Rio me mandou, mas eu não tô achando a mensagem dele. É...
Secretário Alexandre aqui, ele pega pra gente.
Já tá tratando.
Eu não tô achando aqui a mensagem dele, não. Bom, vamos lá. A gente, daqui a pouquinho, nós informamos detalhes do caso do Rio de Janeiro, tá? Inclusive, a mensagem que ele me mandou, ele marcou uma coletiva local para explicar detalhes do caso, detalhes da investigação, não do caso em si, mas do desdobramento das ações referentes ao caso. Lembrando a todos que nós acordamos com os estados de que não faremos, a partir do nível central, monitoramento de contactantes, porque é impossível fazer isso aqui do nível central. Então, esse número, quantidade, quantos casos, vocês vão obter com cada estado, porque muitos casos, como nessa situação de São Paulo, é um bom exemplo, né? Eles estavam monitorando, a partir do momento que se confirmou, ele entra dentro da contabilidade, como caso suspeito ou como caso confirmado, como foi a situação aí demonstrada. Secretário...
Secretários, boa tarde. Isis Tassiarini, repórter da CBN. Eu quero só confirmar, então, para a gente não dar nada errado. Pode ser que eu seja repetitiva, mas é só para bater tudo direitinho. Dá para dizer, então, que o país passou a ser uma localidade com transmissão local do vírus, porque a partir da primeira confirmação da doença, houve a contaminação de outras duas pessoas que não viajaram. É isso, correto? E aí a minha dúvida é, logo depois, agorinha há pouco, o secretário Anderson comentou que o Brasil não tem transmissão do vírus. Daí eu não entendi isso. Circulação, transmissão, gostaria de confirmar isso e ficar mais claro.
Perfeito. Obrigada. Então vamos esclarecer. Transmissão comunitária, o Brasil não tem. Nós temos apenas transmissão local. A segunda afirmação, o Brasil passa a ser um país com transmissão local? Ainda não, porque para o Brasil passar a ser, a Organização Mundial da Saúde tem que publicar esse relatório escrevendo transmissão local na frente do Brasil. E ainda não tem. Como isso foi hoje, a gente vai comunicar ao MS e aí eles é que fazem essa classificação. A classificação, para efeito interno, sim, mas... porque, na verdade, esta afirmação, ela não é para a finalidade interna, é muito mais para a viagem internacional, que outros países estão fazendo a mesma coisa. Então, pode ser que brasileiros que viajem para outros lugares, assim como nós estamos recebendo de outros lugares, pode ser que esses brasileiros, a partir de então, a hora que a OMS publicar, Brasil tem transmissão local, esses brasileiros possam ficar... sendo considerados ou se enquadrar na definição de caso suspeito dos países de destino, caso apresentem sinais e sintomas, se por acaso este país destino estiver utilizando a definição de caso conforme nós estamos fazendo aqui. Então é apenas para essa finalidade, a finalidade de monitoramento. O vírus, ele está circulando dentro de um cluster, de um agrupamento de pessoas. Então, nós temos um caso... Não, vamos trabalhar com a realidade atual. Atualmente, neste momento, todos os casos que foram confirmados têm relação com um doente de origem. Ou seja, teve um caso que viajou para a Itália, que chegou no Brasil... Ficou doente no Brasil e este caso passou para outras duas pessoas. Essa relação eu consigo saber. O caso C pegou do caso B, que pegou do caso A. Quando eu consigo fazer essa relação, C para B e B para A, significa que eu tenho uma transmissão local, ou seja, a transmissão ainda está restrita. Eu poderia chamar que isso é como se eu estivesse falando de uma transmissão localizada, restrita dentro de um núcleo, neste caso, de um núcleo familiar. Quando ocorrem transmissões excessivas, A, B, C, D, E, F, G, chega no X, Y, Z, eu não consigo encontrar os casos anteriores, eu não consigo fazer uma relação entre o novo doente com uma exposição com uma outra pessoa doente que eu consiga dizer, ah, aquela pessoa ali, exemplo aqui, eu vou pegar o Renato como exemplo, eu fiquei doente, procurei um médico, eu chego lá no médico e falo, olha, eu peguei a doença do Renato, porque o Renato estava doente, ele foi lá no hospital, ele é um caso confirmado, eu consigo determinar. Se por acaso eu estou num avião, ou estou num aeroporto, ou estou num bar no Brasil, e eu fico gripado, chego no hospital, faço um teste, e este teste dá positivo para o coronavírus, eu não consigo mais relacionar com quem eu peguei, porque eu não tenho nenhum contato, estou eu e o Gabar no bar, nós não temos, o Gabar não viajou, eu não viajei, mas o meu resultado deu positivo. Então, como que eu vou dizer qual é a minha fonte, a fonte de transmissão? Quando isto acontece, neste cenário hipotético, quando isso acontece, é o que nós chamamos de transmissão comunitária. É uma transmissão mais ampliada. Então, para facilitar a compreensão, a transmissão local é uma transmissão restrita e a transmissão comunitária é uma transmissão ampliada. Nós, no Brasil, até este momento...
Agora são 4 horas e 56 minutos. Segundo o Ministério da Saúde, que está fazendo coletiva sobre o coronavírus, neste momento subiu para 8 o número de infectados pelo coronavírus no Brasil. A coletiva continua, portanto, ao longo da nossa programação. Nós vamos atualizando. Continue com a gente. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você fica com o 3 em 1. E eu te encontro às 4 da tarde, na segunda-feira. Um ótimo final de semana.
Jovem Pan, agora.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz.
Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.